Quando ele desembarcou no Brasil, virou moçambicano, pois em Moçambique, onde tinha nascido, era português de segunda classe. Depois de 6 décadas de Brasil, completa ano que vem, é brasileiro mesmo, artista brasileiro, que traça em sua biografia as marcas da colonização nossa de cada dia. Falar em biografia, a dele foi recém-lançada, subtítulo Paixão Escancarada. Falar em colonização, vamos abrir com o sublime Fado Tropical, que ele fez com Chico Buarque, ele, Rui Guerra. Rui, que prazer ter você aqui, que alegria.
Prazer.
Muito obrigado, uma honra. Vamos ali para o nosso lugar de centro. Você lembra as circunstâncias da composição dessa música, esse poema? Letra e música vieram antes, o poema veio depois?
Estava dentro do contexto da peça do Calabar, não é?
Sim.
Então eu não me lembro exatamente nas músicas qual foi a ordem que a gente foi compondo as músicas, né? Se compondo e eu escrevendo a letra e trabalhando juntos, né? Eu tenho o exato momento não me lembro, mas sei que na nossa programação da peça, que era, como era um musical, nós queríamos ter um fado. Então havia a ideia de um fado. Só que no princípio ainda não sabíamos muito bem qual seria o tema do fado. Mas como estava escrito do Calabar, português e traidor, a gente decidiu fazer uma mistura do Brasil com Portugal. Então foi fácil a gente. Eu só me lembro que foi uma letra que saiu fácil. Portanto, já devíamos estar um pouco mais engajados na feitura da peça, porque tinha todo esse substrato da peça que nos empurrava para fazer qual era a letra que a gente devia traduzir esses sentimentos, né?
A peça Calabar, para os jovens, foi censurada no dia de sua estreia, em 73. Depois ela veio a ser liberada 7 anos depois. Uma montagem foi para 1980. E a nossa equipe resgatou imagens raras no arquivo da Globo da segunda montagem. São algumas imagens de ensaio e uma entrevista com o ator Otton Bastos. Vamos ver.
Escuta, Bárbara, ele morreu.
Não fala assim.
Ele morreu de morte matada, estrebuchou e tudo. E quando o nosso fechou, eles não eram capazes de matar Calabar.
Bom, se você pegar o período de 68 até 78, onde foi feita a abertura, você tem um período, vamos dizer, de uma repressão cultural violenta no país. Então foram mais ou menos umas 700 peças proibidas. Isso que dizem, não se sabe, na verdade, se tem muito mais. E Calabar, juntamente com Papa Geert, Rasga Coração, Patética, representam indiscutivelmente o que se pode chamar das melhores peças que foram proibidas.
Você ama alguém?
Amo, eu amo quem me paga.
Eu amo Calabar.
Foram várias canções inesquecíveis que essa dupla Rui e Chico produziram. Teve Tatuagem, Os Especados do Lado de Baixo do Equador, Ana de Amsterdã, tudo isso para Calabar, né?
Tudo isso para Calabar.
É. Agora vamos ver a versão do Chico, por que a parceria funcionou?
Poesia para música do Rui, na época e antes, quando eu conheci o Rui, as parcerias dele com Francis Heim e tudo, ele tinha uma coisa muito particular dele, muito que batia um pouco, chocava um pouco a estética que era, vamos dizer, predominante nos anos 60, que era a bossa nova. Ele não gostava daquela coisa de bossa nova, não. Ele implicava bastante. Então, o negócio dele... Aí chegou o Calabar, ele estava no terreno dele, porque era aquela... Era amor, era tudo, mas era no meio do sangue, da guerra, trincheiras e sujeira, e suor. Ele era um pouco isso. O amor dele, pelo menos naquela parte, é isso. É uma coisa muito, muito, muito visceral, muito corporal, muito pouco, vamos dizer, idílica, muito pouco... Muito pouco Vinícius. Eu adorava o Vinícius, eu sabia que havia ali uma pequena... Havia uma amizade e tal, mas havia uma diferença ali.
Ô, Rui, você concorda? O Chico fala que você é o brigão mais doce que ele conhece. Você concorda com a parte da doçura?
Concordo, sim. Eu concordo. Eu não me acho nada brigão nesse sentido. Eu me acho uma pessoa muito cordial, mas eu sei que a minha imagem não é essa.
Porque imagem...
eu sou muito apaixonado, sou muito veemente. E isso me acontece frequentemente, até com as minhas filhas, que eu começo a falar e o pai diz, não precisa se zangar. Eu não estou zangado, eu estou simplesmente empolgado, apaixonado. Então, eu pego um tom, mas mesmo quem me conhece pensa isso, toma isso como uma espécie de, sei lá...
Você diz que, para a sua formação pessoal, o fato de ter sido criado na Moçambique colonial ainda foi decisivo. Mas como criança, adolescente, como é que você sentia essa situação política? Como é que isso lhe afetou pessoalmente?
Afetou pela via do racismo, né? É uma colônia racista, como todas as colônias, mas tinha uma prática diária da segregação racial. Por exemplo, havia um transporte público, havia um banco para os negros sentarem atrás. Mas se um branco sentasse no ônibus na fila dos negros, nenhum negro podia mais entrar porque não podia sentar, nem mesmo se o ônibus estivesse vazio, se tivesse um branco sentado ali, se iria sentar ali. Já não podia entrar mais nenhum negro, nesse tipo de segregação muito, muito clara. E eu, desde que eu nasci, olhando o rosto de uma negra, que é meus pais jovem, 17, 18 anos, uma jovenzinha, que foi servir de babá e que me cuidou toda a minha infância. Quer dizer, eu estava mais tempo com ela que possivelmente com a minha mãe. Então, para mim, como é que eu podia segregar uma negra que é minha mãe? Quer dizer, para mim era igual. Eu nunca consegui dar um beijo no rosto da minha mãe negra, da Rosa. Porque ela evitava. E eu não compreendia porque eu não posso dar um beijo nela.
Ela resistia.
Ela não... Sei lá, era um sacrilégio. É um peso enorme aceitar uma coisa dessas. Ela tinha medo de, sei lá, de ser presa, mandada embora. E eu não compreendia isso, não é? Imagina.
Isso passei. Marcou e formou marcou. Você como pessoa.
Eu pensei,
como...
Isso me obrigou a questionar as coisas, né? Me obrigou de uma forma muito incisiva a questionar. Se não possivelmente, eu acho que teria tomado partido mais tarde, mas teria retardado toda essa emoção da segregação, né?
E quando você chega ao Brasil, em 58 você chegou ao Brasil, você chegou a ser encantado, para não dizer enganado, pelo mito da democracia racial brasileira?
Fui, porque eu cheguei
comparado
na época...
Comparado a isso, que você, claro, não, de onde você
fui,
viu?
Claro. Pelo, mas não sei ainda, cheguei no final do juscelinismo, que havia o orgulho real de ser brasileiro. O brasileiro estava com orgulho de ser brasileiro.
Era o momento em que acreditava-se no...
E era à beira da década maravilhosa dos anos 60, quer dizer, que é uma coisa... Então havia uma empolgação, uma confiança no futuro, um desejo e uma participação no futuro que era decisiva. Isso gerava uma grande euforia no ser humano. Na rua as pessoas eram diferentes do que são hoje. Hoje eu vi as pessoas tristes, apagadas, inquietas, olhando para os lados. De resto, esse clima de hoje está pior do que o golpe antes de 64. Eu nunca vi, em 64, que eu vivi o pré-golpe, era muito mais cordial do que é hoje. Né? Quer dizer, hoje está uma situação terrível. Mas eu cheguei naquele momento de extrema euforia. 50 anos em 5, Brasília...
Brasil campeão Brasil, do mundo...
Cheguei logo depois do campeonato do mundo, da Copa, quer dizer, imagina. Eu cheguei em outubro, a Copa foi 3, 4 meses antes, estava ainda fechando a Copa, né?
O Rui está com 86 anos, quando a gente marcou essa entrevista, ele pediu, olha, não quero que façam nada chapa branca. No entanto, o Rui evita homenagens, mas não para de recebê-las. Aqui na plateia estão Thalia Bavi, Pacheco Borges, é autora dessa alentada biografia, Rui Guerra, Paixão Escancarada. Ao lado dela está o Diogo Oliveira, que é diretor do meio ficção, meio documentário, em que o Rui é a estrela, o homem que matou o John Wayne, o Rui é o homem que matou o John Wayne, e Fábio Meira, que é diretor do premiado filme Duas Irenes e que foi aluno de Rui Guerra, teve a sua cabeça cinematográfica feita por ele. Vavi, mas se esse livro aqui não é uma homenagem a Rui Guerra, é o quê?
Queria fazer um estudo sobre alguém da minha geração. E aí encontrei esse cara que eu tinha conhecido e nunca mais tinha visto, 50 anos depois, resolvi, porque ele tem uma vida de romance. Eu não é que me interessei só pelo cineasta, eu me interessei por um indivíduo que participou dos grandes lances do século XX. Então, ele tem uma vida de romance que...
E, Diogo, me dá os detalhes. Com que armas esse cara matou John Wayne?
Matou com cinema, né? Que é o que...
O que ele faz? É o assassinato do John Wayne, é uma metáfora, meio realidade, já que ele matou, há provas no filme concretas disso, mas é da luta de uma pessoa que acredita numa ideia e segue essa ideia, custe o que custar, né?
Fábio, se o Rui é uma escola, que escola ele é?
Engraçado, quando eu vi o subtítulo, né, do livro da Vavi, eu achei perfeito, né? Porque é muita, o Rui é uma escola de muita paixão, entendeu? Tem uma coisa que eu aprendi muito forte com ele, foi a paixão pelo cinema e a paixão pelo ritual do cinema. Então, isso foi uma das grandes... dos grandes aprendizados que eu tive com o Rui.
Agora, Rui, o seu é que a Vavi vai precisar fazer mais 3 volumes da biografia só para falar das suas relações com mulheres. É belo? É isso, Vavi?
Não é assim também. Ele gosta de falar que isso é mito.
É mito?
Mas das 150 entrevistas que eu fiz, a metade, em cada uma delas, eu descobri um novo caso do Rui Guerra. Aí eu perguntava, Rui, você lembra da fulana? Não lembro. Depois outra. Ah, o Pratinha falou que você teve um caso com fulano. Não tive caso com fulano. Então, não sei o que é mito, o que é realidade.
Vai ver, ele é um incrível sedutor, mas a memória não anda muito boa.
Não. Deixa eu explicar. É parcialmente verdade o que a Vavi está dizendo. É que eu tenho uma péssima memória para nomes. Então, eu me lembro das pessoas, mas não me lembro dos nomes. Se vem um nome, lembra de fulana? Assim, eu não sei. Mas eu não esqueci a pessoa, e se eu tenho alguma coisa que eu coloco num contexto, eu me lembro.
Mas você é um sedutor, não é? Não se trata apenas do sedutor para conquistar mulheres.
Não,
um sedutor na vida.
É, essa correção. Eu gosto de seduzir as pessoas. Eu gosto de ser amado. Porque eu amo as pessoas. Eu amo as pessoas. Eu sou um cara que dizem assim, ah, minha filha mais velha, você, pai, você tem mania de ter confiança em todo mundo. Todo mundo. Depois eles passam para trás, fazem isso, não sei o quê, e tal, principalmente de coisa de negócio, de dinheiro. Eu digo, mas eu tenho que acreditar nas pessoas. E é assim, eu acredito até que me deem prova do contrário. Quando dão prova do contrário, eu risco da minha vida e da minha memória. Mas eu gosto das pessoas e acredito nelas. E quero morrer assim, acreditando nas pessoas e sendo passado para trás pela minha confiança. Isso não me importa nada.
O que eu soube é que, lendo a sua biografia, você que nunca foi muito de chorar, você chorou.
Eu, ultimamente, estou chorando por qualquer coisa. É uma coisa que me surpreende. Mas por qualquer besteira, sabe? Eu nunca... Mas, assim, se disserem, olha, coitadinha daquela barata, eu que tenho rodo barato, não mato, coitadinha, e vem as lágrimas aos olhos. Quer dizer, é um desastre. Eu sozinho, é um horror. Eu já fico com vergonha. Eu que não tenho vergonha de chorar, acho uma pessoa muito normal e desejável até, para boa saúde mental, é preciso que a gente exteriorize sentimento, dizer quando você gosta de uma pessoa, só que eu tenho outro lado que não é tão social, é que eu também digo às pessoas quando eu não gosto delas e às vezes sem propósito nenhum, está entendendo? Sou capaz de chegar e dizer, ah, não sei o que, eu digo, não, desculpa, eu não gosto de você, por causa disso, não quer conversa, então é agressivo. Ah, mas se eu digo gosto, eu sou doce, se eu digo que não gosto, eu sou agressivo, então criar essas imagens que os meus amigos, para me aceitarem, para ajudarem a passar melhor, dizem que eu sou um muito agressivo, o agressivo mais doce que tem. Tá bom.
E agora chorou?
Agora chorando. Chorou, tá qualquer certo. Coisa. Não falei nada aí, sou capaz de chorar.
Olha, a vida e a obra do Rui são imensas. Quem quiser fazer essa viagem pode embarcar na biografia, está tudo aqui. Mas dá para dizer, por exemplo, que o filme de estreia do Rui foi um arraso em todos os sentidos. Até hoje, Os Cafajestes é uma obra de modernidade espantosa e não é porque a Norma Bengel fez o primeiro nu frontal da história do cinema brasileiro. O Rui, aliás, não explorou eroticamente o corpo dela. Fez justamente o contrário. A gente vai ver a cena agora e aí você vai comentando. Vamos lá, roda aí, por favor. A praia em Cabo Frio, né?
É, Cabo Frio. É, Arraial do Cabo.
Arraial do Cabo. Para a juventude que não viu o filme ainda, são dois cafajestes que armam uma arapuca, uma armadilha, para a amante de um milionário para tramar uma chantagem, é isso?
É isso. E agora estão no jipe fotografando para ter as fotografias dela nua para a chantagem.
Norma, na época, já era uma estrela.
Era uma estrela do teatro rebolado, não é mais. Né? Uhum. Ela estava começando a fazer teatro. e tinha feito um filme ou dois imitando a Brigitte Bardot.
Daniel Filho é o playboy rico e o Jesse Valadão, o playboy classe média baixa de Copacabana. E aí você decide fazer a cena sem cortes, por quê? Analisa essas decisões da sequência pra gente, por favor.
É, eu decidi fazer sem cortes porque eu tinha certeza que ia ser censurada a cena, ia ser cortada. Então, eu fiz uma aposta que os censores não seriam capazes de cortar internamente o plano, porque não fazia parte da linguagem da época. Então, eu dizia, hoje tem que tirar toda a cena e acabar o filme, ou então eles têm que assumir o filme todo como ele é. E foi o problema que se colocou. É. E, ao mesmo tempo, eu queria que a cena fosse isso, porque eu sabia o impacto que ia ser um nu feminino e uma mulher belíssima, como era a Norma, que já era uma vedete conhecida e que era conhecida pela sua beleza. Eu sabia que todo mundo ia ter um olhar de voyeur, um olhar de concupiscência, um olhar de luxúria, um olhar de exploração do corpo feminino. Então, eu preferi colocar até saturar. E eu, no fim, quando eu ia ver algumas sessões no público, eu ficava feliz, porque havia sempre alguém que começava a gritar, basta, basta, chega, corta. Era isso que eu queria, era chegar à saturação, ver a mulher nua, ver então, ela rebola, vira, a câmera roda. Aí chega um ponto que chega de mulher nua. Né? É o que eu queria que chegasse.
E você chegou a ter, então, esse tipo de reação no cinema, de basta,
cheguei a ter,
chega?
Basta. Houve uma vez até que, quando termina, quando a câmera se imobiliza, ela faz um gesto de clemência, e exatamente houve um dia que um cara diz, basta, e a câmera para. Tum. E houve uma salva de palmas.
Nossa, que espetáculo.
Coincidência.
O que numa primeira leitura o senso comum esperava que fosse sexy ou erótico,
certamente, acaba por ser... Certamente no princípio foi esse o olhar que foi se transformando
em violento e repulsivo. Podem aplaudir que isso é história de cinema, hein? Pode aplaudir que isso é história do cinema e não só do cinema brasileiro, do cinema mundial. Você já disse que hoje você não teria coragem de rodar uma cena assim. É porque era menino, primeiro filme, por que não?
Não sei. Eu não gosto nunca de procurar uma desculpa, um álibi qualquer na idade. Mas a gente com a idade se fragiliza um pouco. Isso é uma coisa. Não é só fisicamente, mentalmente a gente se fragiliza um pouco. A gente tem menos coragem, talvez seja um resultado da própria degenerescência do físico, que o mental começa a ser um pouco mais medroso, mesmo intelectualmente, eu acho. Eu me policio muito isso e quase que me exercito diariamente no ato de ter coragem, porque eu acho que a gente tem que se exercitar todo dia nas convicções profundas que você tem. Em vez de eu ir para fazer um spa ou ir para fazer ginástica no ginásio, eu me exercito mentalmente. Como uma das coisas que eu sei que me exercito, mas já é quase que uma segunda natureza, é o ato de me indignar. A capacidade de indignar e de verbalizar e expor a tua indignação. Isso é uma atitude que eu acho, não num nível tanto pessoal, mas num nível político, no nível da tua responsabilidade de cidadão de um país, você tem que se indignar com as coisas e ter a coragem das suas convicções.
Como se a coragem do jovem fosse próxima em consequência e a sua coragem madura fosse fruto de uma reflexão.
Exatamente. O que em mim era natural quando eu era jovem, que era a indignação pela vitalidade da expressão da juventude, da vontade transformadora da juventude, você depois começa a delegar as coisas. Ah, isso é para os jovens. Isso já não é da minha idade. Ah, isso eu já não sou capaz de fazer. Ah, não sei o quê. Não. Eu acho que esse aspecto da juventude você tem que sempre ter, e eu acho que a gente pode ter. Então, essa capacidade de indignar. Quando você vai fazer um filme hoje, eu disse isso, mas eu não acredito muito. Eu sou muito arrogante demais no ato de criar para achar que isso é verdade o que eu digo. Eu digo muita mentira, eu digo muita bobagem.
Nelson Pereira dos Santos recebeu bem. Sim. E o Kaká.
E o Leon Hirschman. Já é uma boa percentagem.
Uhum. Já é uma boa percentagem.
Não, é que o Cinema Novo ainda não existia, nem tinha sequer o nome de Cinema Novo naquela época, quer dizer. Mas havia os amigos e eles todos tinham relações entre si e eu era um corpo estranho que chegava. Estranho em vários sentidos. Estranho porque não os conhecia. Segundo, era estranho porque vinha de fora. era estranho porque era português. Português é idiota, burro, por definição. Um cineasta português era uma piada. Cineasta, que o professor põe uma cena, e português é uma coisa. Tanto que eu até ajudei a escrever um roteiro que era Aventuras de um Detetive Português. Já faz rir. Detetive português, porra, esse detetive deve ser um idiota total.
Cineasta português era a mesma coisa.
Cineasta português era a mesma coisa. Então, havia uma natural desconfiança nessa relação. Mas acontece que, por eu ter estudado na França e por esse pessoal ser todo autodidata, eu tinha mais conhecimento técnico, né? Então, eles foram me aceitando, assim, uns abertamente, como Nelson abriu os braços, não tinha nenhuma dessas interferências que eu citei agora, mas havia outros, nem Nelson, nem Kaká, nem Leon, mas havia outros que... E o meu temperamento não ajudava. Esse temperamento que eu falo, que é agressivo e direto e coisa, também não ajudava
com
muito.
Glauber, com Glauber Rocha foi um conflito de cara, né? Porque você fez um filme sobre candomblé e ele estava fazendo Barravento também.
E achou que eu tinha invadido os domínios culturais
isso, dele. Isso, a apropriação cultural, já naquela época.
É, mas nós tivemos um período de grande amizade.
Depois,
que depois virou ao contrário, por causa da questão política, principalmente. Havia quiproquós e diferenças, mas isso em todo o grupo existia, uhum, né? Uhum. Mas não se gostavam todos da mesma maneira, né? Nem, havia as nossas preferências internas e havia as nossas... Outros eram aceitos por simpatia e por estarmos unidos numa coisa maior, que era uma visão política e estética do cinema. Isso nos unia, isso era mais forte que todos nós. Então, nós passávamos tudo que era do pessoal para ter essa visão que era do cinema novo, fazer um cinema com uma nova linguagem, fazer um cinema que abordasse um Brasil que fosse, que a gente achava mais verdadeiro, que não ficasse só na trilogia propagandística de mulata, carnaval e futebol. E todos tínhamos também uma coisa muito forte, que era talvez o que mais unisse, mais do que a característica linguística do cinema, que era muito forte, é que nós tínhamos, queríamos fazer um cinema que, procurando uma linguagem que não fosse a linguagem tradicional, importada, estrangeira, que achávamos que essa linguagem não era passível de ser aplicada de uma forma plenamente colocada em cima da cultura brasileira. Nós tínhamos que procurar a cultura do país para descobrir a linguagem que era. E aquele plano da norma é uma coisa dessa. São as desmesuras, são os exageros, são os erros. Erros que nós sabíamos que eram considerados como erros, mas nós insistíamos e fazíamos. E que depois se tornaram qualidades.
Acabaram fundando uma linguagem.
E que o cinema estrangeiro incorporou. Eu me lembro que um jornalista francês, que por acaso era aquele que estava naquela reunião, que era o Louis Marc Aurel, ele uma vez chegou para mim, eu também devia ter mais alguém perto do grupo, e disse, vocês têm belas histórias, vocês até que não filmam mal, porque já não é tão bem filmado, mas montar vocês são uma desgraça, vocês montam tudo errado, os filmes são todos mal montados, vocês têm que aprender montagem, por quê? Um plano como aquele, imagina, foi um plano de 4 minutos e meio, uma mulher nua com um carro rodando em cara, um cara gritando, uma buzina tocando, e aquilo cansando o público. Esses caras são loucos, né? São muito jovens, é aquela coisa. Quando vocês crescerem mais um pouquinho, vocês vão ser bons cineastas. Mas agora, coitadinhos de vocês, né? Era o que nós queríamos, era essa experimentação. E o que nos ligava a esse grupo era essa visão crítica e histórica, a gente muito consciente.
E por causa desse jeito de filmar, um dos maiores, se não o maior romancista latino-americano, pediu que você adaptasse a obra dele, Gabriel García Márquez, o Gabo. Ele que te chamou para adaptar. Vocês se conheceram. Não foi você que teve que conquistar a confiança dele, ele te pediu, é isso?
Foi uma história engraçada, não é? Porque, mas isso está no livro da Vavi, com certeza que está.
Está tudo no livro da Vavi.
Não sei se vale a pena falar, mas acontece que eu encontrei o García Márquez e não sabia que era ele. E ele disse assim, você fez um filme de uma história minha antes de eu ter escrito. E eu disse, que filme é esse desse cara maluco que está aqui na minha frente, simpático, com um bigodão, com um casaco de xadrez com quadrados vermelhos e negros, atarracado, bem vibrante.
E que filme era esse?
Era a Suite Antas, o que eu fiz na França.
Na França.
Falava inglês com o Sterling Gay. E ele achava. E eu tinha lido a história. Disse, não tem nada a ver. Só tinha um náufrago morto nas duas histórias. Não tinha nada. Eu disse, eu me senti, ele disse, mas eu vou te dar aqui um livro. E me deu Cândido Irene com o Gabi. Eu vi a fotografia e disse, ah, então é mesmo o García Márquez. Eu estava suspeitando que era, mas tinha medo de cometer uma gafe, porque eu também sou especialista em gafe, né? Então, estava com medo de cometer uma gafe. E então, ele, pois, quando tudo era ainda um projeto, eu não entendi nada daquela dedicatória, quando tudo era ainda um projeto, Gava, não sei o que, tá. Aí ele disse, e eu disse, mas disseram que o meu último filme que eu fiz, que era Os Deuses e os Mortos, na época, que é todo alegórico e tal, já pessoas que acham que tem um pouco do universo dos 100 anos de solidão. Eu disse, não, eu vi o 100 anos, não tem nada a ver com 100 anos de solidão, tem nada a ver, é outra coisa. Eu disse, bom, aí ele pegou e disse, mas é o seguinte, já que você, eu acho que eu fiz um, que você fez um filme de uma história minha antes de eu escrever, já que você acha que os 100 anos de solidão tem a ver com isso, vamos fazer um filme nós dois, juntos, para acabar com esse quiprocó todo aí. E amanhã eu vou anunciar na France Press. No dia seguinte, sem jogo, Rui Guerra vai filmar como no segundo dia. E levamos 10 anos para fazer o filme, o primeiro filme.
Mas vocês depois fizeram três longas.
Fizemos depois três.
Três longas e uma minissérie. É. Quando é que você sente mais falta do Gabo?
Esse é daqueles temas que eu vou chorar. Então, por favor.
Você lembra dele frequentemente?
De quê? Ele está presente sempre na minha vida. Porque quando antes da gente fazer o primeiro filme, já nos tornamos grandes amigos. Nos encontramos em toda a parte que era possível, né? E em cada lugar, com o pretexto de fazer um filme. Mas o prazer de estar juntos, a gente com o último dia que a gente tinha uma semana, 10 dias ali, 10 dias acolá, não sei o que, no próximo encontro a gente fala sobre o filme. Estar junto era muito melhor. E até os filhos dele, há um tempo atrás, um deles me disse, eu não acreditava mais que vocês fariam fazer um filme, porque a minha infância toda fez vocês dois, ver vocês dois bebendo e rindo e projetando um filme que nunca saía. E disse, mas já acabamos fazendo mais filmes juntos que quaisquer outros.
Mas é tão bom sonhar um filme, que às vezes é tão melhor que fazê-lo. Né?
Não, é uma figura maravilhosa, uma figura humana, política. Nós temos uma série de convergências, né? Então, é muito fácil ser amigo. É muito fácil ser amigo.
Falar em amigos estrangeiros, vamos ver o depoimento de Werner Herzog sobre Rui.
I think if there is a vision, you see images that are part of our collective dreams. And all of a sudden, Rui awakens images inside of me that are not completely new or completely out of this world. They are images that are dormant. They sleep inside of us. And all of a sudden, he can wake it up and we see it.
Que bonito, hein? Que bonito que eu tenho. O filme você fez com o Bruno Laet, não é? Por que que essa, porque esse depoimento do Herzog e o do Chico estão no filme O Homem que Matou o John Wayne? Por que que não, o Rui não caberia num mero documentário?
É bom, quando a Vavi, que é a biógrafa, ela que é a produtora do filme também.
Vavi está em todas.
Tá.
Não, só nessas duas.
E aí a gente estava em Mar del Plata, no Festival de Mar del Plata, em 2011, não foi? Acho que 2011. Aí a Vavi teve a ideia de fazer um filme. Você não quer fazer um filme sobre o Rui? Como a gente é muito próximo do Rui, aí tipo, vamos. Só que aí eu falei para a Vavi, tá, mas não é sobre a vida do Rui, é sobre as ideias do Rui. Quem pode falar sobre as ideias do Rui? A gente pegou os pilares, a gente queria muita gente. Então, o Chico para falar da música, o Gabo como parceiro do cinema e de tudo, e o Herzog. Então o filme é sobre as ideias do Rui, sobre cinema principalmente, mas sobre arte, vida e tudo. Aí o filme se baseia um pouco nisso.
Eles fizeram uma coisa muito bonita, porque na realidade, partindo desse princípio, eles derivaram e fizeram uma declaração de amor deles ao cinema. O filme é a paixão de dois jovens pelo cinema. É assim que o filme deve ser visto. Eu sou o pretexto, digamos que eu sou a musa.
Você é a paixão original.
Paixão original, mas o filme extrapola isso.
A gente volta depois de um rápido intervalo para falar mais do cinema brasileiro de hoje, do Rui ator e dos próximos projetos do Rui como diretor. Já, já. Bem-vindos de volta à nossa mal dissimulada homenagem ao múltiplo Rui Guerra. No fim da década de 80, o Rui empreendeu uma de suas mais loucas aventuras. Ele adaptou o livro Quarupi, filmou, Quarupi de Antônio Calado, filmou em 3 meses em locação no Xingu. Meses lá?
No Xingu foram 3, mas depois tive filmagens no Recife, que foram mais meses, não sei, quatro meses.
Anos depois, a Fernanda Torres escreveu um relato sofrido da
muito bonito,
da filmagem. Muito bonito, muito bonito. É. Foi uma experiência selvagem, né, filmar com a Aru. Para você foi um negócio brutal também.
Foi, mas sabe que todo artista, eu acho que é aventureiro, né? Então, junta as duas coisas e você se encontra no céu. O lado físico, o lado desbravar, não é só no âmbito intelectual, mas o aspecto físico de uma filmagem difícil é extremamente estimulante, né? Então, eu estava no paraíso ao mesmo tempo, né?
E você tem esse pendor para adaptar obras literárias, né? Você adaptou muito bem o Chico, no Estorvo. Agora eu quero te cobrar, Rui, cadê o lançamento de Quase Memória? Um livro extraordinário do Coni. Você terminou esse filme já tem 2 anos. Quando é que vão lançar?
Parece. Me disseram, ouvi dizer que... Talvez no princípio do ano que vem, já este ano, eu já duvido. Então, talvez este ano também.
Mas você ficou contente com Quase Memória? Está feliz com o filme?
Só tenho uma opinião sobre o meu filme, uma opinião própria, 3, 4, 5 anos depois. Quando eu vou ver o filme, já tendo esquecido um pouco o filme. Porque senão você fica preso ao processo da criação e aquela coisa que... aquele plano que eu devia ter cortado antes, talvez ainda fique na dúvida. Aquela coisa. Você sabe tudo tão bem que você não consegue ter um olhar um pouco externo, um pouco mais crítico. Claro que quando você termina um filme, você está sempre satisfeito.
E o projeto que você fez adaptado do Fernando Pessoa, O Fingidor, isso vai sair, vai para Portugal...
Talvez, no nível do roteiro, talvez seja o roteiro que eu mais tenho confiança de todos os que eu escrevi até hoje. Porque é um roteiro que olha o Fernando Pessoa, o que é o Fernando Pessoa, mas através dos seus heterônimos. O Fernando Pessoa é que é o personagem de ficção dentro do filme, e os heterônimos, os personagens criados no imaginário deles, são os verdadeiros personagens. E conseguimos, respeitando todos os dados fornecidos pelo Fernando Pessoa, escrevemos um filme policial com os heterônimos e com o delírio do Fernando Pessoa.
Promete, hein?
Eu gostaria, quer dizer, não tome a sério, mas eu gostaria que fosse meu último filme da vida.
Não, mas aí vai demorar muito, porque você já me disse que só vai morrer com 116 anos.
17, por favor.
17? Ah, tá, perdão. Mas essa profecia é com base...
É com uma base real.
Uma base real.
É porque quando eu era jovem, eu queria ser escritor. E eu me desviei para o cinema, muito Sim. jovem. Escrevi peças, teatro, escrevi poesia, crônicas, mas isso não é ser escritor para mim. Escrito para mim é ser romancista. Estou me treinando e vou começar a minha carreira de cineasta, de escritor, quando eu tiver 100 anos. Então, eu preciso de 17 anos para a minha carreira
Faz
literária.
Faz todo sentido. Está certo, é lógico.
Não, é lógico.
O que é tão apaixonante, mais apaixonante de filmar? É criar o seu próprio mundo, uma bolha que nada mais importa, só o que você cria?
O ato de filmar é um orgasmo, né? É um orgasmo que dura meses. Você fica completamente... É tudo. É a roupa, é a luz, é a pessoa, são os técnicos, é a colaboração entre eles, são as conversas, são as angústias, é aquilo que já foi feito, que você não sabe se atingiu, ou acha que atingiu, ou acha que não ficou bom. É aquilo que você vai fazer, é aquilo que vai responder àquilo. E é esse frenesi de não haver tempo para nada, né? E que você, quando acaba o filme, você se diz, como é que eu vivi esses meses... Onde é que eu fui buscar energia? Você não está cansado, você não se cansa. Quando eu filmo, eu durmo 4 horas por noite, dia de folga é para trabalhar, é para rever, é para repensar, é para conversar. E você vive com um bando de doidos, cada um mais louco que o outro, entende? E todos habitados por esse frenesi, por esse desejo e por essa paixão. E então cria uma comunidade. Eu nunca participei de um filme que no final, então se for em locação, se for do ambiente em que você vive, então aquilo é... Nunca uma equipe acabou que dissesse assim, vamos ficar juntos até o resto da vida de cada um. Claro, duas semanas, três semanas, um mês depois, já está cada um preso nos seus quiseres fazer e você não vê essas pessoas durante anos depois.
Mas estão mas juntos quando naquela
vê,
obra
mas naquele sempre. Momento, e, é. Mas quando se vê, é uma bafejar de alegria, de presença, porque, é. Porque é um ato de criar, é um ato de criação, não é? É. Muito forte. Aí você cria a matéria.
Que lindo. Obrigado, Fábio, obrigado, Vavi, Diogo.
Muito obrigado, Rui. Obrigado.
Um abraço.
Obrigado a você.
Até a próxima, gente. Obrigado.